Mumcum Eats.
Dados da base Web of Science, compilados pela Cleverlate Analytics a pedido do jornal da USP, mostram que as universidades públicas federais são as principais produtoras de conhecimento no Brasil. Os dados apontam que entre 2011 e 2016, 44 das 50 instituições que mais publicaram trabalho científico no Brasil nos últimos 5 anos são universidades, das quais 36 federais, 7 estaduais e apenas uma particular. Nesse universo, também estão as 5 institutos de pesquisa ligados ao governo federal, Embrapa, Fiocruz, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, INPA e INPE, e um Instituto Federal de Ensino Técnico. Os números comprovam que a pesquisa é fundamental para o desenvolvimento de um país. Nosso entrevistado para comentar sobre esse assunto é o professor doutor Edson Fernando Dalmonte, da Faculdade de Comunicação e de Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia. O senhor também é coordenador da área de comunicação e informação da CAPES. O momento é preocupante para a pesquisa nos cursos de graduação e pós-graduação da área de comunicação?
Veja, esse início de governo, ele traz um olhar bastante particular sobre as instituições, em especial a área do ensino. De imediato, houve uma defesa por parte do governo da necessidade de contingenciamento ou cortes, mas na verdade são contingenciamentos, tendo em vista a previsão orçamentária para 2019. Isso aplicado à graduação e à pós-graduação. Isso já vem acontecendo. Essa semana, ontem, tivemos aí uma série de notícias de retenção de bolsas na CAPES. Mas, ao mesmo tempo, esse contingenciamento ele também está atingindo a educação básica, ou seja, como um todo, o governo ataca, porque não existe outra palavra, o sistema educacional. Então, é de fato bastante preocupante esse posicionamento.
Como o senhor observa as decisões do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro da Educação, Abraham Weintraub, de cortar verbas para as universidades, institutos federais e para as pesquisas?
Primeiro, é uma decisão bastante arbitrária, não ouviu a comunidade de forma alguma para deixar claro se havia uma necessidade de um contingenciamento desse orçamento. Não está claro essa necessidade, e isso ataca absolutamente as universidades na sua autonomia, no seu planejamento. Nós já estamos aí indo para meados de maio. As universidades contavam, as universidades e todo o Sistema Nacional da Pós-Graduação contavam com o orçamento previsto. E quando, de repente, você mexe nessa previsão e faz aí esses cortes que chegam a, pelo que algumas instituições ainda estão fazendo suas contas, chega a mais de 40%, ora, isso inviabiliza, tanto que várias universidades já estão dizendo que elas não conseguem passar de agosto ou chegar até setembro, com questões fundamentais, água, luz, segurança. Quer dizer, esse recurso que sobra, ele apenas vai dar conta, se der, para a manutenção daquilo que é absolutamente necessário. Como alguns reitores já se manifestaram, sem água e sem luz, não há como fazer um trabalho de qualidade, pesquisa de ponta. Além do laboratório, dos insumos, de recursos humanos, a gente precisa do fundamental: espaço, água e luz, e segurança. Então, quer dizer, essa medida arbitrária e sem nenhuma discussão, nenhum nível de discussão com a comunidade, ela demonstra a total falta de comprometimento com o sistema educacional brasileiro.
E a educação, ela tem que ser a prioridade, certo? E a pesquisa, ela vai perder com essas decisões. O senhor vê alguma alternativa, uma mobilização das instituições, da CAPES, do CNPq?
Eu acho o seguinte: a gente tem que afirmar, em primeiro lugar, temos que nos afirmar pela esperança. Eu acho que o sistema permanece, todo o sistema da graduação, ele vai permanecer. O sistema da pós-graduação, que depende de todos esses elementos, da distribuição de bolsas, porque as bolsas elas não são simplesmente recursos públicos destinados às pessoas para que elas tenham uma complementação de renda. Não é isso. É uma garantia de que aqueles jovens possam ingressar na carreira da pesquisa, desenvolver pesquisas, contribuir com as pesquisas dos seus orientadores, dos programas e dessa forma, encontrar solução para problemas, questões de ordem prática, da saúde, por exemplo, na área de vacinas, o enfrentamento que a gente tem aí com a questão, enfim, já deveria estar superada, mas é da dengue e todos esses elementos, ou seja, essas pesquisas, elas dão respostas para esse tipo de questão. Na área das humanidades, que é um outro foco, né, de ataque desse governo, as humanidades como um todo, quando eu digo humanidades, eu falo de ciências humanas, sociais, sociais aplicadas, o nosso objeto é o elemento humano, né? Seja de imediato, seja aquilo que o humano produz como objetos, interfaces, aí estão os elementos da comunicação, por exemplo, do audiovisual, do jornalismo, enfim. Todo esse elemento ele tem como objetivo, né, formar novos recursos humanos e, da mesma forma, encontrar elementos que sirvam de base para a tomada de decisão no espaço público, por exemplo, né? Discutir políticas, políticas públicas, fomentar a tomada de decisão. Então, é tudo isso que está sendo absolutamente prejudicado nesse momento.
E quais argumentos as universidades, os institutos federais e os órgãos de pesquisas podem apresentar para contrapor as decisões do presidente?
Eu acho que o grande argumento é tornar evidente para a sociedade, em primeiro lugar, o que estamos fazendo, o que as universidades fazem. E curioso como até as primeiras falas, né, do presidente, do ministro, absolutamente contrárias aos cursos de humanidades, como exemplo a filosofia, né, que eles passaram a atacar abertamente, dizendo que o bom é estudar engenharia, medicina, enfim. Imediatamente os meios de comunicação passaram a pautar aquilo que é a ação das universidades no país, seja na graduação, seja na pós-graduação, ressaltando a grande contribuição que as universidades trazem, né? Então, houve uma repercussão muito positiva. As próprias universidades passaram a divulgar nas redes sociais, também nas suas páginas, todas as ações, todas as grandes conquistas que fazem parte da rotina, né, dessas instituições. Então, eu acho que a grande resposta é tornar evidente aquilo que nós estamos fazendo. A gente não deve, ninguém está mostrando ou simulando algo, mostrando algo que não faz. Não, a gente tem que mostrar, tornar aparente aquilo que nós fazemos, rotineiramente. E aí sim, eu acho que as grandes agências deverão seguramente entrar em campo, já devem ter entrado seguramente, nessa articulação para entender e mostrar o impacto negativo, todo esse ordenamento que desordena, né? Quer dizer, o papel do Ministério da Educação é fomentar, é induzir, é trazer investimentos para a área. O que a gente está vendo é exatamente o oposto, né? É retirar orçamento, asfixiando, né, grandes empreendimentos, projetos, enfim. Então, o próprio desenvolvimento do país está absolutamente, nesse momento, emparedado. Então, acho que a sociedade, apenas sairemos disso se a sociedade puder reagir, tiver condições e interesse em reagir. Acho que é a expectativa.
O tema da aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMA, Campus Imperatriz, foi Os Desafios da Pesquisa em Comunicação no Brasil. As pesquisas na área das ciências sociais aplicadas na comunicação aumentaram?
Veja, como um todo, na área de humanidades, a gente tem visto um fortalecimento, uma expansão do próprio sistema. Na seleção de projetos do ano passado, no julgamento dos chamados APCNs, ou os pedidos de cursos novos, nós tivemos aprovação de dois novos cursos no Maranhão, né? Um é este, o outro fica em São Luís, e um em Roraima, pegando especificamente essa região. Tivemos outros na região sul, um outro especificamente na região sul, e alguns doutorados, né? Mas esses novos cursos na região norte e nordeste, para nós isso mostra que ainda há muito que crescer, que expandir, que cobrir no território nacional, a partir de demandas, né, fundamentadas, de grupos em consolidação, né, como é o caso aqui desse programa. Então, há muito o que ser feito do ponto de vista desta organização, deste sistema, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos visto uma expansão a partir dos objetos de pesquisa, do entendimento sobre a própria expansão da área, né? Então, para nós, hoje, é fundamental olhar para a questão tecnológica, mas a partir do impacto real na vida das pessoas. Basta a gente pensar na eleição, não só no Brasil, mas muito particularmente no Brasil, e do impacto de alguns elementos, né, das chamadas redes sociais ou sistemas de comunicação contemporâneos, que a gente ainda não conseguiu entender, não há uma regulamentação. Então, quer dizer, tudo isso faz parte do nosso objeto de trabalho, por exemplo.
Muito obrigado. Nós entrevistamos o professor Dr. Edson Fernando Dalmonte, que foi o palestrante da aula inaugural do mestrado em comunicação da UFMA, Campus Imperatriz, realizada na noite de 9 de maio. Thales Oliveira, especial para o Áudio Itz.
Você ouviu Áudio Itz.